palavra de hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte de ousadia. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1. Guarde bem isso, porque esse texto vai nortear, vai mudar muita coisa na sua vida a partir de hoje, viu? Você vai aprender a ter ousadia. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Curve sua cabeça, peça para o Senhor falar com você. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Que essa palavra não volte vazia, que essa palavra não volte sem ter o objetivo necessário para alcançar a graça na vida do teu filho. Que essa palavra venha construir história e transformar tempos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje de uma forma diferente falei com a igreja de manhã e trouxe a palavra. E eu quero para vocês agora à noite perguntar: quem aqui conhece a hanseníase? Lepra. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, é uma doença, uma infecção. Ela é contraída por toque. É contraída por usar a mesma roupa ou a mesma toalha ou por esfregaço. A hanseníase é uma doença que no estado de São Paulo ela tem muito poucos casos, mas ainda tem bastante. No Brasil, em algumas regiões norte, nordeste, alguns estados como Mato Grosso, lá na região do Pantanal mato-grossense, Mato Grosso do Sul, mais para a divisa do Mato Grosso, Goiás ainda tem alguns casos fortes, aqui no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba também tem um pouco de casos fortes ainda. Paraná, em algumas regiões, também tem bastante casos. E São José do Rio Preto são sempre detectados alguns casos de hanseníase. Essa doença passou a ser cuidada e a tratada com mais foco no final dos anos 80, depois da Constituição de 88, com a criação do SUS. Antes nós tínhamos aqui o INPS. Quem lembra do INPS? INPS. Quem tinha o INPS? Quem era registrado? Os postinhos de saúde até tratava algumas pessoas da população, mas tinha que ter INPS. Com a Constituição de 88, foi instituído o SUS, logo após normatizado, e aí passou a ter o sistema SUS para todo o Brasil como programa de saúde pública, para atender a população. E aí já é a população em geral, independente de ter o INSS ou não. Até então, havia muitos casos de hanseníase. E a hanseníase, a lepra, é uma doença que ela infecta a pele, ela infecta as mãos, ela infecta o corpo todo e ela vai causando uma perda de sensibilidade, ela vai necrosando os tecidos, ela vai causando paralisia de nervos e pode levar à amputação de membros. Hoje a hanseníase tem tratamento e pode chegar à cura. Mas nessa época de Jesus, a hanseníase era uma doença catastrófica e a hanseníase trazia três problemas imediatos. Primeira questão da hanseníase, da lepra, era que o infectado com lepra, ele perdia a identidade espiritual. Quem aqui nunca ouviu de um vizinho, ou de alguém, ou de algum líder religioso, ouviu falar, olha, fulano está com câncer, e o outro fala assim, é porque pecou, Deus está tratando do pecado. Quem já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Está com câncer porque pecou. Onde Deus põe a mão, nós não podemos pôr. Naquela época, se você estudar as escrituras, você vai ver que o leproso, ele era taxado pela comunidade de origem, pela sua comunidade, como uma punição pelo pecado. Então, imediatamente, quando a pessoa era detectada, era diagnosticada, ela tinha ali um rótulo de leproso, ela era excluída, ela era tirada da fé, ela perdia a liberdade de estar na sinagoga, ela não podia mais fazer negócios, ela não podia mais responder pela sua família. Imediatamente ela era encaminhada para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Segunda questão, ela tinha imediatamente uma perda social, ela perdia a sua identidade social. Porque ela perdia o direito sobre a família, sobre patrimônio, sobre bens, ela perdia o direito, porque a lepra era uma sentença de morte. Então, imediatamente, a pessoa que tinha lepra, encaminhada para o Vale dos Leprosos, ela perdia o direito de votar na sinagoga, ela perdia o direito de comentar o texto bíblico, ela tinha a perda de seus direitos, de passar à frente tudo aquilo que era ensinado. Em terceiro lugar, ela perdia a condição geográfica, porque o Vale dos Leprosos era um lugar miserável, era um lugar afastado, era um lugar que estava fora de todas as rotas. Uma pessoa com lepra era uma pessoa sentenciada à morte. Era sentenciada a um fim terrível, doloroso. A questão espiritual, a questão social, econômica, geográfica, psicológica dessa pessoa arrancada e a acusação. Você está com lepra porque você pecou, você está fora da presença de Deus. Perdia o direito de adorar a Deus. Jesus está ensinando, no capítulo 7, capítulo todo, ele está ensinando e ele fala sobre o Sermão do Monte. E quando ele está saindo dali, quando ele desce do monte, um leproso sai ao encontro dele e diz para ele, não pede, não faz uma pergunta. Olha o texto. Versículo 1, coloque aí para mim, por favor. Olha o texto. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se dele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele não fez uma pergunta. Ele não fez uma afirmativa, ele não exclamou, ele simplesmente disse, se o senhor quiser, o senhor pode. Ele sabia disso. Para os leprosos não existia nenhuma esperança, para os leprosos não existia cura, para os leprosos não existia nada, nem medicamento, nem remédio, não existia chá, não existia banho, não existia feitiço, não existia nada. Para o leproso, todos os leprosos, a sentença era de fim, de morte. Próximo, Jesus diz para ele, olha que diálogo, Jesus estendendo, o que Jesus fez? Ele estendeu a mão. Espera aí, como que se pega a lepra? Como se pega a lepra? Jesus estava com ele, com grandes multidões. Todos sabiam o que era lepra, todos sabiam o que a lepra causava, todos sabiam o que era um sentenciado à lepra, mas Jesus, ele estende a mão e tocou no leproso, contrariando todas as normas, todas as leis, todas as regras, tudo aquilo que foi colocado para que fosse observado ao leproso. Num leproso não se toca, não chega perto, não fala com ele, não faz nada, porque o leproso é um infecto contagioso, é um pecador. Jesus o tocou, tocou nele dizendo, quero. Sim, quero sim. Ponto. Fique limpo. Quero sim. Ele não fez aquela oração Hadouken. Sabe aquela oração que não soltou fumacinha? Jesus não colocou a mão e falou assim, eu profetizo, você será curado. Não. Ele disse, quero. Pergunta para o irmão que está do lado, você quer a benção? Pergunta para ele, você quer a benção? Aí você responde para ele e fala assim, sim. Olha que diálogo simples, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gostosa. Olha que coisa descompromissada. Sim, você limpo. E imediatamente o leproso ficou limpo. E agora ele deixou de ser leproso. Diga assim, toda cura, todo milagre, vem carregado de um grande problema. Meu irmão, toda bênção vem carregada de um problema muito grande. Você que não quer ter problema, não tem a bênção. Vocês vão entender o que eu estou dizendo agora. O que, que tinha acontecido com esse leproso? Esse leproso tinha sido expulso da sinagoga, expulso da casa dele, expulso da mulher dele, expulso dos filhos dele, expulso da propriedade dele. Ele tinha sido segregado, levado para um vale onde só ficam pessoas condenadas como ele. Ele saiu do vale, ele saiu da fronteira que colocaram para ele, ele descobriu que tinha um senhor chamado Jesus que curava, então ele foi atrás desse Jesus, ele ia ser apedrejado. A sentença para um leproso que saísse do vale, a sentença para um leproso que ousasse, que atrevesse sair da condição que ele foi colocado, era a morte. Ele não só ousa, como ele vai até Jesus. Ele chega pertinho de Jesus, ele não ligou para a multidão, porque ele era leproso, ele tinha roupa de leproso, cara de leproso, jeito de leproso, pele de leproso, ele tinha todas as características do leproso. E Jesus não olha para a lepra dele, Jesus olha para ele. Jesus está olhando para você. Jesus não está olhando para a sua condição escondida. Jesus não está olhando para essa condição que está escondida, ele está olhando para você. Mas o texto corre. 4. No mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse, olhe, olha que coisa terrível. Presta atenção no texto, olha que coisa terrível, meu irmão, você acabou de receber uma cura, a lepra caiu, a doença caiu, tua mão voltou ao normal, porque os leprosos tinham atrofia nos dedos, pedaços do dedo comido, tinha problema nos pés, tinha problema nas articulações, fediam, eles fediam, porque eles sangravam e havia necrose, então havia odorização, a roupa deles fedia. A lepra cai e Jesus diz para ele: olha, não conte isso a... Oh, coisa terrível. Como que você não conta a bênção para os outros? Conta isso para ninguém. Mas, diga assim, Jesus disse... Mas, o que foi que Jesus disse? Apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou. Que sacerdote? Que sacerdote? Aqui está o problema. Aqui está o abacaxi. Quando uma pessoa encontra com Jesus, que ela recupera os seus direitos, que ela recupera os seus, a sua identidade espiritual, ela recupera a sua identidade local, ela recupera a sua identidade sacerdotal, ela tem que voltar e se apresentar ao sacerdote. Que sacerdote? O sacerdote da sinagoga de onde ele morava, da onde ele foi expulso. Porque para ele ser expulso de lá, esse sacerdote, esse presidente dessa sinagoga, teve que fazer uma reunião e expulsar ele para o Vale dos Leprosos. E agora ele volta limpo, sem doença, sem infecção, curado, liberto, restaurado. E agora ele recupera o direito à família, ele recupera o direito a ter oportunidade para discutir a palavra, ele recupera o direito de negociação, ele recupera o direito da propriedade dele, ele recupera o direito social e ele recupera a dignidade. Só que ele tem que ir lá no sacerdote e dar a oferta, conforme Moisés diz, de gratidão, para servir de testemunho ao povo. Que povo? A multidão? Não, a multidão viu ele sendo curado. Ao povo dele, ao povo local, ao povo de onde ele foi envergonhado, porque no lugar da vergonha, agora ele ia ter dupla honra, porque agora ele precisava ter tudo restituído. Esse homem, ele só alcançou isso porque ele ousou, ele atreveu-se, ele saiu daquela condição miserável, daquela condição limitante, e ele disse: eu vou até Jesus. É importante você entender isso. Talvez você está com uma lepra escondida. Nós temos um caso famoso na Bíblia de um homem que escondia sua lepra. Um homem que era um grande profissional, um homem que na cultura dele era tratado diferente, porque ele era sírio. Ele era um capitão. Seu nome era Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria. Esse Naamã, ele tinha lepra e ele escondia debaixo da sua armadura a sua lepra. E ele era um grande guerreiro, um homem muito bem sucedido. Para todo mundo ele era um general, um capitão, um homem forte. Olha do seu lado, mulher, olha do seu lado, tem algum homem forte aí? Talvez para todo mundo na igreja ele é um general, um homem forte. Para você na sua casa ele não passa de um Naamã leproso. Que quando ele chega na sua casa, você aponta o dedo para ele e fala assim: você é fedido, você é ruim, você é preguiçoso, você não lava a louça, não limpa a casa, joga meia para tudo quanto é lugar, você faz isso, você faz aquilo. Porque tem mulher que gosta de pôr defeito, né? Mas tem homem que é folgado também, não tem não? Sim ou não? Eu não vi as irmãs falar isso assim, né? Porque Naamã, para todos os seus soldados, para todos os seus que estavam envolvidos com ele, guerreiros que estavam com ele, para o rei, para todo mundo ele era um grande general, mas para a sua mulher e para a serva, ele não passava de um leproso. Porque a lepra dele estava escondida debaixo da roupa. Quando ele vai e fala com o rei, Ele fala, olha, a minha escrava que eu trouxe lá de Israel, diz que lá em Israel tem um homem que pode curar minha lepra. O rei gostava tanto de Naamã. Naamã era um estrategista de guerra, um capitão forte, um homem forte, quase um general. Ele separa uma riqueza e manda Naamã levar de presente, e manda uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel está, não sei o que está falando, é para Eliseu. Manda para o profeta. Quando chega lá no profeta, Naamã, ele quer dar os presentes, Eliseu nem recebe. Eliseu fala assim, ó, você quer limpar da sua lepra? Simples, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã fica bravo. Diga para o irmão que está do seu lado, você quer limpar da sua lepra? Tem que fazer o que o sacerdote manda. E geralmente o que o sacerdote manda, você não gosta. Provavelmente você não vai gostar. Não vai. Vai tomar banho 7 vezes. Mas peraí, não tem os rios lá de Damasco são mais puros, tá, são um rio melhor, mais bonito, água cristalina. Por que eu tenho que tomar banho nesse negócio aí? Ele vai lá, mergulha uma vez, começa a ficar bravo, mergulha 2. Mas antes de mergulhar, ele chama um dos seus moços e ele fica bravo. Aí o moço diz para ele, né, um dos seus soldados, fala para ele, meu pai, olha como que os soldados gostavam desse capitão. Meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, segundo Reis, capítulo 5, se você tiver curiosidade. Naamã está lá em segundo Reis, capítulo 5. Se tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor faria só tomar banho 7 vezes nessa água aí. Ele entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez a lepra caiu tudo. E ele descobriu uma coisa maravilhosa, porque agora ele não era só mais um homem limpo, curado. Ele era limpo, curado, com pele de bebê. Ele teve um rejuvenescimento. Fala isso, todo mundo vai querer descobrir aonde Naamã tomou banho para mergulhar lá dentro, né? Isso é mais barato que plástica, botox, né? Naamã é curado. Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque temos medo, não recebemos a bênção porque não ousamos, não nos atrevemos. Recebemos uma palavra na igreja de ousadia, mas ficamos olhando para o problema dos outros. Ah, mas se eu sair daqui da minha condição pecaminosa e eu for lá, todo mundo vai saber que eu sou leproso e todo mundo vai me jogar pedra, todo mundo vai me matar, todo mundo não. Preste atenção, você não está indo falar com qualquer um, você está indo falar com Jesus. Com Jesus não tem estardalhaço, com Jesus não tem coisa mirabolante, com Jesus é sim, sim, não, não, simples, simples, simples. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja que diz assim, é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. É muito fácil viver em paz, a gente é que complica tudo. Porque a gente fica emprestando coisa dos passados, a gente fica vivendo o passado em vez de viver o futuro, porque o futuro é uma coisa incerta, o futuro é complicado. O futuro é complicado por quê? Porque tudo é descoberta, o passado não, o passado é segurança. Se eu for viver o futuro, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que fazer novos relacionamentos, novas amizades, novo circuito. Se eu estou aqui na igreja e eu vim para cá agora, eu vou ter que me mergulhar nessa igreja, eu vou ter que conhecer pessoas, vou ter que me envolver com pessoas, eu vou ter que conhecer como que é o altar, eu vou ter que pregar no altar, eu vou ter que fazer tudo novo. Não, eu tenho medo de cargo, eu tenho medo disso. Tem medo de crescer? Quando aquele homem recebe a cura e deixa de ser leproso, ali se causa um problema gigantesco. Preste atenção, existe uma questão cultural e social. Se aquele homem era o único homem daquela família, a esposa que era dele foi dada a um parente mais próximo. Quando Jesus entra na tua vida, ele resolve o problema, mas o problema resolvido causa mais 10. E a gente não gosta de problema, então a gente prefere ficar no pecado, prefere ficar na lepra, prefere ficar num vale isolado do que resolver problemas. Estude, meu irmão, estude, conheça as escrituras. Esse evangelho que a gente vive aí fora, que a gente tem visto, é um evangelho brocochô, viu? Hoje tem igreja, é igual comida. Quem gosta de giló aqui? Gente, eu comi um giló esses dias. Presta atenção, você não tem noção. Parecia que eu estava comendo uma picanha. Giló grelhado, eu não sei o que colocaram naquele giló, que eu vou te contar um negócio. O negócio explode. Só de falar para você, já me deu vontade de comer um negócio novo. Eu gosto. Tem gente, quem não gosta de giló aqui? Olha lá, ele levantou a mão correndo. Você não sabe o que está perdendo. Nem ganhando. E hoje está assim, tem igreja para todo gosto. Tem igreja para a gente que é. Tem igreja para a gente que é. Para todo gosto, meu querido. Tem igreja inclusiva, tem igreja exclusiva. Tem igreja soft, tem igreja com fumacinha, tem igreja sem fumacinha, tem igreja com luz, tem igreja sem luz, tem igreja preta, colorida, cor de rosa, verde, azul, amarela, pintada com bolinhas. Tem igreja que prega contra o pecado, tem igreja que prega contra quem prega o pecado. Tem igreja que serve a Deus, tem igreja que serve o diabo. É, tem igreja do diabo também. A coisa é séria. Quando a gente encontra com Jesus, a gente tem que tomar decisões. E uma das decisões, quando Jesus está descendo do monte, aquele leproso está vagando, ele diz, opa, é a oportunidade. Quando você vê a oportunidade, o que é que você faz? Você fica lamentando? Você fica arrumando desculpa? Até quando o Senhor Jesus vai continuar te chamando e você vai continuar dando desculpa? Até quando Jesus está te chamando e você vai ficar falando, não, é porque a minha doutrina, é porque... Não, preste atenção, meu querido, Jesus está te chamando, Ele é simples, simples, simples. Às vezes eu com todos os meus estudos aqui estou contaminando a palavra, você falando, nós vem, você vai ganhar um monte de alma. E eu tenho que entender que o Senhor te quer aqui. Mas se você não tiver a ousadia de falar, eu vou, eis-me aqui, Senhor. Certo dia Jesus está orando por algumas pessoas, uma multidãozinha. Aparecem 10 leprosos. Diga assim, 10. E Jesus cura os 10. Porque onde Jesus está, a cura é por atacado. Ele não olha se o camarada é bom ou se é ruim, ele cura. Aí, ele curou os 10, 9 foi embora e 1 voltou. E ele perguntou, não eram 10? Porque às vezes a gente vem na igreja, a gente recebe a palavra, a gente recebe a bênção, vai embora... E é como se aquilo lá não valesse de nada. Só valoriza o que recebe quem recebe. Só sabe quanto vale a quebra de uma sentença de morte quem é liberto da sentença de morte. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? O que que você quer de Deus na sua vida? De que sentença você precisa ser liberto? Em que vale você foi isolado? Qual foi a sentença e a condenação que te deram? O que roubaram de você? Pastor, não roubaram nada. Não roubaram nada, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vivemos numa luta constante. Constante. Estava vendo esse menininho tocar agora há pouco aqui, o Yuri. Estava me lembrando que há 6 anos atrás, há exatos 6 anos atrás, no carnaval de 2018, Deus confiou a mim, através da Suzel, os dois irmãos. E eu estava levando algumas cadeiras que, por sinal, não voltou até hoje. Hã? 6 anos. Estava levando umas cadeiras lá, umas coisas para esse acampamento. Na realidade, a cadeira eu não levei não, foi outros que levaram, eu levei outras coisas. E eu levei os dois meninos na perua. E fui conversando com eles, na perua da igreja. e fui falando de Jesus para eles. Pensa nos menininhos arredios, céticos. Não acreditava em nada. Cadê os menininhos? Ah, estão lá no podcast. Esses menininhos, logo, imediatamente, eles começaram a se envolver. Nós demos uma Bíblia de presente para cada um. E eles começaram a ser inseridos na palavra. E eles começaram a tocar. E hoje é essa bênção que vocês veem aqui. E eu estava vendo o menino tocar e eu me senti realizado de ver. Porque é gostoso você ver alguém prosperar. Não é gostoso ver alguém prosperar? Ver alguém trabalhar, ver alguém crescer. E Jesus estava falando disso para aquele leproso. Vá e dê testemunho ao povo, para servir de testemunho ao povo. Leproso tem jeito de leproso, roupa de leproso, cara de leproso. Curado tem jeito de curado, jeito de liberto, cara de liberto, roupa de liberto, e volta e recupera a identidade de liberto. É fácil você ver quando uma pessoa está agraciada por Jesus e quando uma pessoa está fora da graça de Deus. Olhe bem para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Consegue dar um sorriso? Olha para mim se você não conseguir. Pastora, toda vez que eu vou fazer foto é uma loucura, meu irmão. Eles têm que fazer muita coisa para eu sorrir. É igual, já viu tirar foto de criança? Olha para o tio, olha aqui, olha para o papai. Aí fica todo mundo tirando sarro em mim para ver se eu dou uma risadinha. Olha se esse irmão tem cara de felicidade, tem cara de que está agraciado. Ou vive sempre murmurando, reclamando, xaropado, sempre com as suas doenças, atrofiado, machucado. Para de reclamar. Ouse, encontre Jesus, descubra onde ele está, cerque-o, fala com ele. Não tem problema se as pessoas que estão à volta estão com a pedra na mão para te jogar. Não tenha medo. Peça socorro. Peça ajuda. Diga: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso pagar todas as minhas dívidas. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ter meu nome limpo. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso recuperar a minha condição de sacerdote pregador. Se o Senhor quiser, eu posso recuperar a dignidade, o respeito, a honra familiar. Se o Senhor quiser, eu posso recuperar a vida. Sabe que resposta que Ele vai te dar? Quero sim. Você acha que Jesus não quer? Mas você está preparado para ele tocar na sua vida e fazer um rebuliço? Porque a questão não é a multidão. A questão não é Jesus. A questão é: você está preparado para o rebuliço que vai acontecer na sua vida? Porque você vai ter que se apresentar ao sacerdote. Talvez na hora que acabar o culto, você vai ter que sair do seu lugar e falar assim: ô pastor, Jesus curou a minha lepra e agora eu quero o que é meu de volta. Lembra o filho pródigo? E vou encerrar com isto. Lembra do filho pródigo? Sexta-feira eu preguei aqui sobre o filho perdido. A Bíblia não fala de filho perdido ou filho pródigo, ela fala um pai e dois filhos. Isso aí é só um subtítulo. Um pai que tinha dois filhos. O filho mais moço sai, ele pede para o pai as partes da herança, vai, gasta tudo. Aí ele acorda um dia querendo comer as alfarrobas, as vargens, as bolotas dos porcos, e ele cai em si, ele diz: voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra os céus, perante ti já não sou digno de ser chamado do seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele vai ensaiando isso no caminho, já com os pés descalços, todo machucado, cheio de bicho de porco, cheio de doença, cheio de machucados e feridas, decepção, frustração. Quando ele chega em casa, de longe o pai avista ele, o pai sai correndo e pula no pescoço dele e abraça ele. E assim que o pai o abraça, o pai diz: opa, traga para ele sandálias para os pés, traga para ele uma nova túnica, dê-lhe um banho, cure as feridas. Vá lá, pega um novilho cevado, não mandou pegar um boi velho, não mandou pegar um boi doente, não mandou pegar um boi magro, mandou pegar um novilho cevado, um garrotezinho aí nos dois aninhos. E vamos festejar. Colocou o anel no dedo dele, o pai recebeu ele, deu para ele calçamento para os pés, um banho para tirar o pó da estrada e a sujeira, para tirar a imundice. O pai dá uma roupa nova, o pai dá o anel para dizer para todo mundo: ele é meu filho, ele continua sendo meu filho. E o pai, quando o pai recebe ele, o pai arruma um novo problema, porque agora o pai tem que trabalhar mais para gerar uma nova herança para este filho, que está sem herança agora. O pai também arruma um problema com o outro filho que ficou, porque o outro filho que ficou está preocupado se ele vai ter que rachar metade da herança. Mas o pai não rejeita o filho, o pai recebe. A questão é: você está disposto a voltar para casa, a voltar para a sinagoga, a apresentar-se ao sacerdote e dizer: está aqui a oferta, eu quero o meu lugar de volta. Eu quero o que é meu. Eu ousei, eu me atrevi, eu me arrisquei e agora estou aqui. O que Jesus disse? Vá e leva a oferta conforme diz. Para quem que ele estava dizendo? Para quem? Para um ex-leproso. O que o ex-leproso tinha? O que ele tinha? Nada. Ele tinha perdido tudo. Antes de você reivindicar o que é seu, dê, oferte, ouse, atreva-se, não tenha medo. Ao sair daqui hoje, atreva-se. Ao sair daqui hoje, se lance nos braços de Jesus. Nada pode travar a sua bênção. Nada pode fechar os canais de bênção para a tua vida. Nem porcas, nem ferrolhos, nem maldição, nem culpa. Nada pode bloquear você de receber o milagre. Nada pode bloquear você de ser curado, de ser transformado, de ser cheio do Espírito Santo. Nada pode mudar a história da sua vida se você não der o primeiro passo. Vamos orar.